No ar, mais uma roda de conversa esportiva aqui no Galera do Esporte, sempre ao vivo aos domingos e a todo momento em podcast no site radiocantareira.org/galeradoesporte. O assunto de hoje é o momento do basquete feminino do Brasil. Na última década, apesar das melhoras de organização de torneios de clubes, o Brasil acumulou desempenhos ruins internacionalmente. Só para se ter ideia, foram 3 Olimpíadas sem qualquer vitória e agora a não classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Isso sem falar no troca-troca de técnicos, confusões administrativas, enfim, um cenário complicado. Falaremos disso tudo com você. Para começar, Natércia de Souza, traga para a gente um retrospecto do Brasil nas últimas Olimpíadas e agora no pré-olímpico.
Começando pelo pré-olímpico, né, o sonho de ir a Tóquio terminou. A seleção brasileira lutou até o fim, mas acabou derrotada no domingo, dia 9, pela Austrália, atual número 2 do ranking da FIBA, por 86 a 72 em Bourges, na França, e está fora dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 28 anos. Com o resultado, as 3 vagas olímpicas ficaram com a França, dona da casa, que venceu todas as partidas, Austrália e Porto Rico. Agora a seleção trabalha para estar em Paris 2024. O primeiro compromisso oficial será o sul-americano, marcado para maio, e classificatório para a America Cup em 2021. Essa, por sua vez, classifica para os 2 pré-mundiais continentais. E falando aí de 2008, 2012 e 2016, o Brasil, que vinha de excelentes participações em 96, 2000 e 2004, teve uma participação apagada em Pequim 2008. O Brasil venceu apenas um jogo na fase de grupos, não conseguiu avançar à fase das quartas de final e terminou em 11º lugar. Em Londres 2012, o Brasil novamente teve uma participação decepcionante, não passando para a fase seguinte e obtendo o 9º lugar com somente uma vitória. E com o consolo de ter a cestinha da competição, a pivô Érica Souza. E em 2016, o Brasil participou de sua 7ª Olimpíada. A exemplo de 2008 e 2012, foi eliminada ainda na primeira fase, mas desta vez sem conquistar nenhuma vitória, ficando com o 11º lugar apenas à frente de Senegal.
Muito bem, deixa eu corrigir então a informação que eu dei no começo. O Brasil, de fato, venceu uma partida em 2008, outra em 2012, e em 2016 não venceu nenhuma, que aí foi o fundo do poço. O Brasil foi afundando, né, no nível internacional nessa disputa do basquete nos Jogos Olímpicos. Obrigado pelas informações, Natércia. Vamos adiante na roda de conversa de hoje. E quanto o desempenho da nossa seleção reflete o nível técnico da Liga Nacional Feminina de Basquete, hein? Quem vai falar disso pra gente é a Elisângela Silva. Diga aí, Elisângela.
Amigos do Galera do Esporte, estou de volta aqui na nossa roda de conversa para falar um pouco sobre a questão, né, do nível técnico da nossa seleção e também de como está o basquete feminino aqui no Brasil, o cenário, né, da modalidade. O basquete feminino no Brasil, ele luta anualmente para não morrer, para não deixar de ter competições. Se a gente for olhar a principal competição da modalidade, a LBF, ela chega à sua 10ª edição com 8 equipes. 16 equipes demonstraram interesse em participar da competição, mas a dificuldade, né, em encontrar patrocínio e recursos para arcar com as despesas da competição fez com que muitas equipes desistissem de participar do torneio, né? Temos a Uninassal lá no Nordeste, o Sport Recife, Catanduva e outras equipes aí que são tradicionais no basquete feminino que acabaram optando por não participar da edição por conta da falta de recursos e da dificuldade de se encontrar patrocínios. E tem um outro agravante também, né? A LBF até então ajudava as equipes com uma porcentagem lá para custear as movimentações, né, durante a competição, mas o contrato com a principal patrocinadora da LBF termina agora em março. Então está aí essa grande dificuldade e a própria LBF não ter se comprometido a ajudar os clubes na questão das despesas, né, dos custos para participar da competição. Por outro lado, a gente tem a Confederação Brasileira de Basquete, né, a CBB, que não tem nenhum projeto definido para um campeonato de segunda divisão do basquete feminino ou até mesmo uma liga de desenvolvimento. Isso a gente vê no basquete masculino. Até aí teve um estranhamento entre a CBB e a Liga Nacional de Basquete, que trata do NBB, então, em relação à Liga Ouro, ao Campeonato Brasileiro Masculino de Basquete, enfim. Aí a gente até noticiou aqui no Galera do Esporte aí essa rixa, né, entre as duas entidades. Mas no feminino a gente não tem uma liga de desenvolvimento, a gente não tem uma segunda divisão definida, né? E esse cenário, ele pode impactar a seleção feminina de basquete, né? E o impacto foi muito grande até. A gente sabe que a CBB, ela passou por problemas nas gestões anteriores e o basquete feminino sofreu por conta disso, né? E viveu um período de instabilidade nas quadras e o resultado não foi dos melhores, né? Não teve grandes resultados nos últimos anos. Aí em 2019, o José Neto, ele chegou, né, para dirigir a seleção feminina. O José Neto, ele foi multicampeão com o Flamengo na NBB, atuou em outros clubes, também defendeu, trabalhou no Japão, então é um técnico muito vitorioso no basquete masculino. E aí a CBB trouxe o José Neto para poder comandar a seleção feminina. E a gente sabe que esse trabalho de reconstrução, ele é de longo prazo, não é de médio nem curto prazo, né? Um bom resultado que o Neto conquistou ano passado foi o ouro no Pan de Lima, depois de 28 anos. Se a gente lembrar, o último ouro foi no Pan de Havana em 91, com a geração de Hortência, Paula. Então, há muito tempo a seleção não conseguiu um bom resultado no Pan. E daí, a principal meta era classificar a seleção feminina para os Jogos de Tóquio. O Brasil participou do Pré-Olímpico das Américas, conseguiu a classificação para o Pré-Olímpico Mundial, mas aí ficou em último lugar no grupo, as três primeiras seleções passaram e o Brasil não conquistou nenhuma vitória e acabou não conquistando a vaga para os Jogos de Tóquio e vai ficar fora de uma Olimpíada desde 92, né? E, por outro lado, se a gente olhar as jogadoras que defendem a seleção, boa parte atuam nas equipes que jogam a LBF ou atuam aqui em São Paulo, né, nas principais equipes aqui, porque o Campeonato Paulista de Basquete Feminino, com todas as dificuldades, ainda tenta sobreviver e todo ano tem uma edição, não com todas as equipes, mas com uma boa parte, né, então a maioria dessas jogadoras atuam aqui no Brasil. Tem uma parcela que acaba atuando fora do Brasil, na Europa, em outros países. E se a gente for olhar pelo fato de não ter uma liga de desenvolvimento, uma segunda divisão, a gente vê que futuras promessas do basquete feminino acabam optando em atuar por universidades dos Estados Unidos. A gente tem dois exemplos, a Stephanie Soares e a Isabel Varejão, que é sobrinha do Anderson Varejão, que é jogador de basquete masculino. Então, essas duas promessas do nosso basquete jogam nos Estados Unidos, por universidades de lá. Então, se você vê esse movimento de futuras promessas indo para fora, para poder buscar desenvolvimento, atuar por lá, é porque aqui no Brasil a gente não tem uma liga de desenvolvimento forte, infelizmente, para poder atrair essas meninas. Um clube ou outro ali faz a sua peneira, tenta tratar a sua base ali, revelar atletas, mas a situação também não é das melhores, né? Então, para finalizar, diante desse cenário que não é nada animador do basquete feminino no Brasil, a gente olha que a seleção feminina, ela iniciou esse processo de renovação técnica e de jogo, mas o trabalho precisa continuar, né? Com apoio, um bom planejamento específico para a modalidade, porque daí, com esse trabalho, esse planejamento, a gente consiga ter uma equipe forte para poder ter um jogo melhor, né? Um jogo mais conciso, um jogo mais elaborado para poder entrar nas próximas competições e conquistar resultados importantes para a nossa modalidade. Então, o cenário é esse. Hoje o Brasil ele não tem uma liga de desenvolvimento para o basquete feminino, não tem uma segunda divisão. A LBF aí chega ao seu 10º ano lutando para continuar aí na ativa com menos clubes, né? O ano passado eram 10, agora esse ano é 8. E a CBB aí que esse processo de renovação da comissão técnica, tendo à frente o José Neto. Então a gente tem que dar tempo ao Neto para que ele trabalhe, consiga construir um grupo forte. Ele já tem um grupo bom nas mãos, mas um grupo forte para poder o Brasil voltar a ser uma das seleções que entram nas competições para conquistar bons resultados e medalhas. É isso aí, Daniel Gomes, na Terce, ouvinte, essa é a minha contribuição para a Roda de Conversa. Domingo que vem eu estou de volta no Galera do Esporte. Um grande abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado pelas informações, Elisângela. De fato, a situação da Liga Nacional de Clubes de Basquete Feminino não é das melhores e, sem isso, fica difícil formar uma boa base para a seleção feminina. Bom, e não dá para falar dessa crise do basquete feminino do Brasil sem mencionar as muitas trocas de técnicos, né, que nós tivemos ao longo dos ciclos olímpicos desde Pequim 2008. Para comentar sobre isso, vamos chamar o William Douglas para a nossa roda de conversa de hoje. Diga aí, William.
Boa tarde, Daniel, Natessa, Elisângela, amigos ouvintes da comunitária Cantareira FM. Eu, William Douglas, de volta dessa vez para falar um pouquinho sobre a situação da seleção brasileira feminina de basquete, né? Uma modalidade que já deu tantas vitórias, já deu tantas alegrias para a torcida, mas que decepciona, fica fora aí dos Jogos Olímpicos deste ano. E um dos problemas passa também pelo comando, né? Um comando que mudou ao longo do período, ao longo desse ciclo olímpico. O Brasil jogou os jogos no Rio de Janeiro com o Barbosa como técnico. O Barbosa, na década de 70, já havia sido técnico da seleção brasileira, tem grandes serviços prestados, é um abnegado do basquetebol feminino, mas isso mostra a falta de renovação, a dificuldade que a gente tem para formar quadros, né? Então, até 2016 foi o Barbosa, ele saiu do comando técnico e continuou na função de supervisor da Seleção Brasileira Feminina de Basquete. O time foi comandado pelo Carlos Lima por aproximadamente um ano e meio, dois anos. Mas por que a gente tem dificuldade até para falar nesse período? Ele foi chamado em 2017 e aí a gente não tem um trabalho longo, um trabalho contínuo, fases de treinamento, experimentações, não. A seleção ela era convocada um pouquinho antes das competições e jogava, os resultados não vieram. Havia até dificuldade para poder identificar, para buscar algumas jogadoras e trazê-las para tentar fazer essas fases de treinamento, que era uma coisa que a CBB tentou organizar algumas, mas o projeto não vingou da maneira como eles gostariam. O Carlos Lima teve dificuldade, ele é um técnico experiente, já comandou equipes com grande tradição dentro do basquetebol nacional, tinha qualidade técnica, mas o trabalho não vinha dando certo. Depois disso, já em 2019, quando a situação estava muito difícil, quando não se conseguia ver uma saída para o basquetebol feminino do Brasil, buscaram o José Neto, um técnico que fez sua carreira, tinha sua trajetória no basquetebol masculino, mas que conhece muito de quadra, conhece muito de grupo. O José Neto contou ali com a experiência também da coordenadora técnica Adriana, que foi uma jogadora da seleção campeã mundial em 94, que certamente ajudou muito nesse trabalho, conseguiu dar um novo gás, mudou algumas coisas. A seleção brasileira hoje tem uma cara, tinha uma forma de jogar, conseguiu por isso ganhar os Jogos Pan-Americanos. Tudo bem, os Estados Unidos vieram com a equipe longe de ser a principal, mas vieram, jogaram, tinham atropelado todo mundo até jogar contra a seleção brasileira e perderam para o Brasil. O Brasil conseguiu vencê-las, conseguiu passar pela primeira fase do pré-olímpico, chegou até com um certo favoritismo para disputar o pré-olímpico, porque tinha Porto Rico no grupo e tinha condições de vencer. O José Neto, com as peças que tinha, perdeu uma jogadora muito importante, que foi a Clarissa. Então, assim, o técnico, com pouco tempo de trabalho para conseguir encaixar o time sem uma das suas principais jogadoras, é uma missão muito difícil. Então o Brasil acabou ficando fora dos Jogos Olímpicos, mesmo jogando de igual para igual com grandes seleções como a França, principalmente como a Austrália, mas jogar de igual para igual não basta, é preciso começar a dar resultado e é preciso repensar o modo como é gerido o basquetebol feminino. Desde os clubes, a gente tem uma dificuldade muito grande com a Liga de Basquete Feminino. A gente, inclusive, deve ter algumas novidades nesse ano, uma tentativa de crescimento da Liga, uma expectativa muito grande, mas ainda incerta sobre o que vai acontecer ou não com a Liga de Basquetebol Feminino. E sobre o comando da Seleção Brasileira, José Neto já disse que precisa conversar, precisa sentar e analisar. Não se sabe se é ele quem vai ser o técnico até 2024. Eu acho que agora é o momento de se ter confiança, de fazer um tiro certeiro, de ter uma aposta e saber que o próximo técnico comandar a Seleção Brasileira, ou técnica, porque não pensar em uma mulher, quantas mulheres aí qualificadas, a gente tem uma geração campeã mundial, a gente tem duas medalhas olímpicas no basquete, mas alguém que conheça de quadra e alguém que faça um trabalho de longo prazo. Não dá para fazer um trabalho em apenas um ano e meio, dois anos, e buscar um resultado, uma classificação olímpica, porque só a classificação também não é o suficiente. É preciso chegar nos Jogos Olímpicos em condições de brigar por uma medalha. É esse o lugar onde deve estar o basquetebol feminino do Brasil. Volto com vocês aí no estúdio. Um grande abraço do William Douglas.
Obrigado pela participação, William Douglas. Você volta com a gente na roda de conversa na semana que vem. Bom, eu dou minha rápida contribuição sobre o tema, falando da questão administrativa, né? O basquete brasileiro não ia chegar nesse fundo do poço no feminino sem algum problema administrativo ali para dentro. E a gente começa a pegar todo o retrospecto. Por exemplo, o Brasil teve uma dívida enorme com a FIBA antes dos Jogos Rio 2016, quase ficou de fora da Olimpíada por causa dessa dívida. Houve ali um ajuste, o Brasil pôde participar dos Jogos Rio 2016 com os times masculinos e feminino. Em 2017, ou melhor, já no final de 2016, em novembro, a FIBA bateu o pé, queria receber a grana, com isso o Brasil ficou de fora de competições internacionais, foi suspenso, impedido de disputar com o pé competição com a chancela da FIBA. Isso envolveu também competições continentais com jovens e mundiais do basquete 3x3. Nisso você já tem uma ideia de quanto o Brasil perdeu de estar internacionalmente, interagindo, melhorando seu nível técnico nesse período. Na época, o presidente da Confederação Brasileira de Basquete é do Carlos Nunes, e nessa época, 2016, começo de 2017, se falava de uma dívida na casa de 10 milhões de reais. Isso porque a CBB tinha perdido o patrocinador Eletrobras. Em 2017, assume o novo presidente, o Gui Peixoto. Ele se propõe a cumprir a cartilha da FIBA de governança responsável da confederação, com isso consegue, depois de 200 dias, que o Brasil volte a competir internacionalmente. Primeira disputa do Brasil, a Copa América de 2017, seleção feminina jogou lá na Argentina, sem suas principais atletas, com o treinador interino, e aí o Brasil perdeu a semifinal, foi disputar o bronze contra Porto Rico, que eliminou o Brasil agora no pré-olímpico, e perdeu para Porto Rico. Com isso, o Brasil, pela primeira vez, desde 1959, ficou de fora do Mundial Feminino de Basquete. Então, a ladeira começou a descer bem antes do que agora. 2018, o Brasil tentou refazer os cacos, ainda com treinador interino, briga da CBB com os organizadores do NBB, que Elisângela até resgatou esse episódio. Houve quase um racha no basquete brasileiro, mas isso foi contornado. E no meio do ano passado, o Gil Peixoto lançou o Zé Neto para o comando da Seleção Feminina, assim, um tiro de misericórdia, alguém para tentar salvar o Brasil. O Zé Neto rapidamente deu uma resposta, o Brasil foi campeão pan-americano, e quando a gente pensava que a coisa ia entrar no eixo, aí entra fatores extra-confederação ainda, que é o que o Brasil não conseguiu treinar nem direito para os jogos, para esse pré-olímpico, porque o que aconteceu? A seleção brasileira teve que treinar fora do espaço do pré-olímpico, porque a Arena Olímpica ficou fechada por determinação judicial. Enfim, briga política, dívidas não pagas, levaram o Brasil a ficar de fora de competições. Falta de investimento na base, como bem lembrou a Elisângela, perca de prestígio de clubes europeus, que inclusive impediram jogadoras de defender a seleção brasileira, explicam por que o nosso basquete feminino se verá longe da Olimpíada. A gente vai ter que ver jogos de basquete apenas pela TV com a nossa seleção. Um diagnóstico muito triste para o basquete do país. Esta foi a nossa roda de conversa esportiva de hoje. Você pode ouvir a qualquer momento no site radiocantareira.org/galera do esporte e ainda pode mandar sua sugestão de tema no nosso Facebook Galera do Esporte.